Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético, disponível de segunda a sexta-feira na sua plataforma de áudio preferida e também na Mega News, a newsletter que reúne as principais informações para você começar o dia bem informado. Na edição desta quarta-feira, 20 de março, vocês ficam comigo, Natália Bezutti, com novidade no mercado de energia. O Pátria e ex-sócios da Targus entraram no segmento de comercialização. A gente também vai falar sobre mais uma crise da Enel São Paulo, do que está sendo chamado de apagões de março, que contou com o reforço do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que está nos Estados Unidos no CERAWeek. Silveira, que também foi citado ontem durante a CPI da Braskem, sob ameaça de busca e apreensão no Ministério de Minas e Energia. A novidade do nosso boletim diário, então, é a entrada do Pátria no Mercado Livre de Energia com o lançamento da Tria Energia, negócio em parceria com ex-sócios da Targus. Segundo os executivos, a comercializadora terá como diferencial a possibilidade de realizar operações de crédito relacionadas com energia e aproveitando a expertise da gestora. A Tria Energia recebeu em torno de 120 milhões em investimento, a maior parte vindos da gestora e a parte minoritária dos sócios Daniel Lima, Thiago Natassi, Rodrigo Pelizon e Eloy Rude, ex-sócios da Targus. O Pátria ele tem um histórico de 18 anos em investimentos em energia, incluindo projetos de geração renovável, térmica e transmissão, que representam um total de aportes de mais de 17 bilhões de reais. A expansão do Mercado Livre foi importante para fechar a decisão e a retomada da volatilidade dos preços de energia depois de quase 2 anos foi um presente de boas-vindas para a nova comercializadora, segundo os executivos. O mercado financeiro está aquecido para o segmento de energia nos últimos meses e não é necessário voltar muito no calendário para ver isso. Hoje mesmo, reportagem do Valor Econômico traz uma entrevista com Eduardo Câmara Lopes, ex-executivo-chefe de investimentos do Itaú Asset Management, junto com Denis Jurgman, que comandou no Brasil o Fundo de Pensão do Estado de Quebec, Canadá. Lançaram, então, né, segundo a reportagem do Valor, a Jubart Capital. A empresa ela nasce com uma vertical de fundos líquidos, com um multimercado macro global e outra de soluções destinada ao universo dos ativos reais. E nessa última, o plano é atrair o capital externo para temas de interesse como energia renovável e descarbonização. Outro exemplo é que na semana passada o Banco Santander anunciou a assinatura de um contrato de compra e venda de ações e outras avenças de 70% do capital social total e votante da América Gestão Serviços em Energia. Esse braço da América Energia atua na gestão com planejamento energético, consultoria econômica, financeira e regulatória, até projetos de autoprodução de energia. E está há 22 anos no mercado com uma carteira de mais de 10 mil unidades consumidoras. Além disso, ainda em março, Santander concluiu a compra indiretamente de 65% do capital social e votante da FIT Economia de Energia, marketplace de geração distribuída do grupo Rai Brasil Energia. E não é só o Santander ou fundos de investimento que figuram as operações anunciadas neste ano. No início de 2024, Itaú Unibanco celebrou um acordo com a Comerc Energia para oferta de distribuição de serviços de migração para o Mercado Livre na modalidade varejista. A ideia desse acordo é oferecer aos clientes do banco que estejam conectados em média ou alta tensão a possibilidade de migração para o Mercado Livre. As instituições financeiras ainda têm participações em distribuição, como o caso do próprio Itaú na Equatorial e de diversas empresas do mercado financeiro, como a Mercury, braço da Perfin, que figura em consórcios de projetos de transmissão e geração. E o verão vai chegando ao fim e a Enel São Paulo volta aos holofotes do mercado. Mesmo sem as chuvas, que são as principais causadoras dos transtornos em sua rede e nos atendimentos aos consumidores, a empresa passou a responder por interrupções em dias que seriam considerados tranquilos. Quem assistiu a programas de notícias na manhã dessa quarta viu que o assunto era só esse, com entrevistas com moradores da região central de São Paulo. Bom, vamos voltar um pouquinho, porque na sexta-feira, dia 15, o aeroporto de Congonhas ficou sem energia por quase uma hora, com o tempo aberto. No sábado, foi a vez da região da 25 de março e do Brás, em São Paulo. E agora, na segunda, né, dia 18, a região central de São Paulo, 5 bairros da região central. Neste último, a empresa disse se tratar de um problema causado por escavação da Sabesp que atingiu a rede subterrânea. Já a Sabesp diz que seu trabalho não atingiu nenhum cabeamento. Bom, a interrupção atingiu cerca de 35 mil unidades consumidoras e geradores tiveram que ser enviados a hospitais da região. No caso da Santa Casa, o equipamento só atendeu parte das alas do hospital e equipamentos prioritários. Em alguns casos, os consumidores ficaram mais de 24 horas sem energia. E a última informação da Enel São Paulo é que 98% dessas 35 mil unidades consumidoras tiveram restabelecimento de energia. Enquanto as causas ainda estão sendo apuradas, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reforçou o peso sobre a questão e pediu fiscalização e punição rigorosa da ANEEL com a empresa. O discurso de Silveira, em nota encaminhada à imprensa, é considerado bem forte, porque estamos prestes, né, a ter um decreto publicado tratando da prorrogação das concessões das distribuidoras, e o discurso também acontece após a reunião ministerial chamada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tentando reverter a queda de popularidade nas pesquisas e pedindo aos ministros trabalho e estrada. O PROCON São Paulo também entrou no jogo e cobrou esclarecimentos sobre os motivos para a falta de energia elétrica, qual o tempo total de duração do evento e a estimativa de consumidores impactados, além de quais foram as providências adotadas tanto para o restabelecimento do serviço quanto para o atendimento, informação e orientação dada aos consumidores que tentaram contatar a empresa, e ele deu prazo de até 7 dias para que a Enel retorne com essas informações. Em 6 de março, a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, instaurou um processo administrativo contra a Enel pelo evento de novembro do ano passado e que afetou 2,1 milhões de unidades consumidoras. Recentemente, a Agência Nacional de Energia Elétrica estabeleceu multa de quase 166 milhões à empresa pelo episódio, após concluir que houve falhas por parte da distribuidora no restabelecimento. O secretário da Senacom, Vadir Damous, em vídeo divulgado nas redes sociais, havia dito, lá em janeiro, que recomendaria a cassação da concessão da distribuidora. Bom, ontem, em evento do Grupo Esfera, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a proposta que cria o programa Mover, com o objetivo de descarbonizar veículos, será tratada com serenidade e tranquilidade para que deputados possam estabelecer os parâmetros adequados ao texto. Hoje, uma das mensagens do presidente Lula, né, publicada em despacho no Diário Oficial da União, conta, né, que o projeto já foi encaminhado ao Congresso. Segundo Lira, o governo ainda precisa estabelecer algumas travas com relação a importações, pois entende que há uma excessiva entrada de carros elétricos. Outros pontos da chamada pauta verde da Câmara e que foram comentados por Lira ontem no evento foi o PL do Combustível do Futuro e o Programa de Aceleração da Transição Energética, o PATEM, que teve o texto base do projeto de lei aprovado na noite de ontem, e o projeto, né, que busca incentivar o desenvolvimento sustentável com recursos de créditos de empresas perante a União. A partir dessa quarta-feira serão analisados os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de mudar trechos do texto. Na área de tecnologia, a produção de combustíveis renováveis vai ter prioridade para aqueles projetos relacionados ao etanol, ao bioquerosene de aviação, ao biodiesel, ao biometano, ao hidrogênio de baixa emissão de carbono, à energia com captura e armazenamento de carbono e a recuperação e valorização energética de resíduos sólidos. Outra prioridade é a expansão da produção e transmissão de energia solar, eólica, de biomassa, de biogás, de gás natural, de centrais hidrelétricas até 50 megawatts e de outras fontes de energia renovável, inclusive em imóveis rurais. Também serão alvo do PATEM a capacitação técnica, a pesquisa e o desenvolvimento de soluções relacionadas à energia renovável, substituição de matrizes energéticas poluentes por fontes renováveis e os projetos de energia a partir de resíduos. O autor do projeto que cria o PATEM, Arnaldo Jardim, ressaltou que o texto não estabelece subsídio ou incentivo, mas sim a utilização de créditos certos da empresa com a receita para serem oferecidos como garantia de empréstimo. Segundo cálculos da receita citados por Jardim, o montante de crédito seria em torno de 700 bilhões. Falando do Congresso, ontem, durante a CPI da Braskem, o senador Rogério Carvalho diz que a comissão parlamentar avalia pedir busca e apreensão no Ministério de Minas e Energia caso a pasta não responda aos pedidos de informações encaminhados. Para o relator da CPI, o Ministério tem evitado esforços e tem tratado de maneira desrespeitosa as solicitações da CPI. O senador deu mais 3 dias para a resposta do Ministério. A Megawatt procurou o Ministério, mas não teve nenhum retorno. Enquanto isso, Alexandre Silveira está nos Estados Unidos, na CERAWeek, e participa de coletiva de imprensa do evento às 9h30. Depois, ele se reúne com um vice-ministro de energia do Azerbaijão, que é o presidente da COP29, e à tarde com o vice-presidente sênior da ExxonMobil. Na agenda ainda tem encontro com representantes da Aveva e participações em painéis e fórum do evento. A respeito de divergências entre o ministro Alexandre Silveira e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que repercutiu bastante na imprensa depois da publicação dos resultados da estatal, teve mais uma divergência durante o CERAWeek entre essas duas personalidades. Durante o evento, Silveira disse sobre o PL do combustível do futuro ser contra incluir o diesel coprocessado com óleo vegetal na mistura obrigatória ao diesel fóssil e que, ao apoiar o aumento do mandato exclusivo para o biodiesel, o governo Lula fez uma opção pela geração de emprego e renda com a ampliação da capacidade da agroindústria nacional. Ontem, tem reportagem da IPBR sobre isso, Jean Paul Prats diz que vai defender a abertura do mandato do biodiesel para quaisquer rotas tecnológicas que substituam o diesel inteiramente fóssil e, portanto, incluiria o seu óleo coprocessado com biomassa, produto que a companhia desenvolve nas refinarias. Para fechar o nosso boletim de hoje, falando em Petrobras, a empresa assinou um memorando de entendimentos com a Mitsui, também durante o CERAWeek, para negócios de baixo carbono. O acordo prevê oportunidades para hidrogênio sustentável e derivados, além de biometano e captura, transporte e armazenamento de CO2. Bom, por hoje é só. Ótima quarta-feira. Até a próxima. Tchau, tchau.